Olá, bem-vindo mais uma vez. Vamos iniciar a terceira aula de redação empresarial. Eu gostaria de começar lembrando do que vimos na aula anterior. Nós vimos que comunicar eficientemente é tornar comum o pensamento, né? Através do texto falado ou do texto escrito. E vimos também que os problemas de comunicação são devido à falha, né? Ou quando a pessoa que lê ou ouve o meu texto, ela não tem acesso ou ela não interpreta da maneira com a qual eu gostaria que ela interpretasse. Então, aí sim é um problema de comunicação, né? A pessoa então constrói um sentido para o texto que eu escrevi, diferente daquele que eu gostaria, né? Então, pensando nisso, o objetivo desta aula é aprender a elaborar duas correspondências oficiais, o ofício e o memorando. Por quê? Porque eles são a base a partir da qual são elaborados inúmeros documentos e correspondências empresariais, além de serem muito utilizados nas empresas privadas. Então é por isso, né? Eles são a base a partir da qual outros documentos, outras correspondências que são utilizadas nas empresas são elaboradas, né? E o ofício e o memorando oficial, eles são elaborados de acordo com a redação dita oficial. O que que é a redação dita oficial? É a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações oficiais. Então, você sabia que existem instruções normativas, decretos, portarias federais que rezam sobre a utilização, a classificação e a maneira de fazer esses textos? Então, é uma escrita, a redação dita oficial, é uma escrita padronizada e uniforme. Por que que ela é padronizada? Por que que ela é uniforme? Padronizada porque ela obedece a um padrão pré-estabelecido que está consolidado no Manual de Redação da Presidência da República. No seu livro texto, você tem lá um link onde você pode acessar esse manual. Então, é padronizada por isso, porque existe um padrão que deve ser seguido na hora de elaborar ofícios e memorandos. E é uniforme porque deve ser feito sempre da mesma forma. Então, se você fizer cinco ofícios em um mês, eles devem ser feitos da mesma forma. A escrita é uniforme, obedece ao mesmo padrão e é uniforme. E quais são as características da redação dita oficial? São três, né? A impessoalidade, a clareza, a concisão e a objetividade, e a linguagem formal. Vamos discutir cada uma delas. Por que que os documentos e correspondências oficiais devem ser escritos de maneira impessoal? Nós vimos na aula anterior que a impessoalidade faz parte da linguagem formal. No caso da redação oficial, você tem uma particularidade aí para considerar a impessoalidade. Por quê? Porque os documentos e as correspondências feitas pelo poder público, ou seja, no serviço público, elas são sempre feitas em nome do serviço público, não em nome dos cidadãos individualmente, né? Então, por isso que deve ser impessoal. Com relação à clareza, à concisão e à objetividade. Imagine um decreto, uma lei, uma instrução normativa escrita de maneira obscura ou que dificulte o entendimento. É algo inadmissível. Então, o caráter público da redação oficial exige clareza, exige objetividade, exige compreensão, né? Então, as pessoas têm que compreender o que o poder público escreve, né? Porque, e o terceiro, a linguagem formal. Por quê? Por causa de o texto legal normatizar a conduta dos cidadãos, né? Porque, em última análise, um texto legal faz isso, né? O objetivo dele é conduzir, né, estabelecer normas num setor ou para a sociedade. Então, é algo muito sério, que envolve o governo dos cidadãos, né? Então, por isso, é exigida a linguagem formal. Agora, escrever com a linguagem formal não significa usar de muitos rebuscamentos, né? Como eu já comentei com você. Então, não significa exagerar na linguagem formal, né? Eu trouxe aqui um exemplo para você ver. A necessidade emergente se caracteriza por uma correlata relação entre estrutura e superestrutura no interesse primário da população, substancializando e vitalizando a cavaleiro da situação contingente, a transparência de cada ato decisional. Então veja que essa frase ela está carregada demais, né? Dessa linguagem que a gente poderia chamar de burocratez, né? Então, aquela linguagem muito burocrática, cheia de termos técnicos desnecessários, dificulta o entendimento, como esse exemplo que eu te mostrei. É difícil entender por causa do excesso de formalidade ou da linguagem burocrática. Então, usar a linguagem formal não implica ser burocrático, usar termos técnicos desnecessários, né? É claro que os termos técnicos podem sim aparecer, né, nos ofícios e nos memorandos quando eles forem absolutamente necessários, né? Por exemplo, um parecer, ele tem termos técnicos, né? E ele é dirigido a uma pessoa que vai compreender aqueles termos técnicos, né? A redação oficial, então, deve ser formal, sem, contudo, deixar de ser polida, né? Sem, contudo, deixar de ter civilidade. O cargo ou a função ocupada pelo destinatário da correspondência irá determinar, por exemplo, o pronome de tratamento. O pronome de tratamento traz formalidade, traz polidez e civilidade para os documentos e para as correspondências oficiais, né? E o pronome de tratamento tem que ser determinado de acordo com o cargo da pessoa que recebe, né, o meu ofício ou o meu memorando. O que é o pronome de tratamento? Pronome de tratamento são palavras ou locuções muito parecidas, ou que funcionam como pronomes pessoais. Eles acabam ocupando o lugar do tu, né, apesar de serem de terceira pessoa. Como assim? Para utilizar um pronome de tratamento, por exemplo, Vossa Senhoria, né, eu falo com a pessoa, eu me dirijo à pessoa utilizando esse pronome de tratamento, como se eu estivesse falando de outra pessoa, né? O caráter formal reside aí, né? Então, eu me dirijo a você, por exemplo, dizendo, Vossa Senhoria, né, está assistindo à videoaula. Né? Parece que eu estou falando de outra pessoa, né? Parece que eu disse, ele está assistindo à videoaula. Né? Então, veja, você se dirige à pessoa, então, que seria o tu, né? Mas utilizando um pronome de terceira pessoa, como se você estivesse falando de outra pessoa, né? Então, Vossa Senhoria abriu o processo. Né? Ele abriu o processo. Sempre lembrar disso, né? É um uso parecido com o você, né? Vossa Senhoria abriu o processo. Você abriu o processo. Ok? O vocativo que eu te mostrei agora há pouco, né? Traz também polidez, formalidade e civilidade aos ofícios e memorandos escritos de acordo com a redação oficial. O que é o vocativo? O vocativo é utilizado para chamar. O vocativo desse pronome de tratamento que eu acabei de dizer e que eu utilizei com você, Vossa Senhoria, possui o vocativo senhor. Então, o vocativo é utilizado para chamar, né? Se nós estivermos em uma reunião e eu quiser chamar a sua atenção, eu vou dizer, senhor fulano de tal. E em seguida dizer, Vossa Senhoria ouviu o que eu acabei de dizer? Então percebe aí o uso do vocativo, que é utilizado para chamar, e o uso do pronome de tratamento, que é utilizado dessa forma, que parece que eu estou falando de outra pessoa, né? Na página 74 do livro-texto de vocês, você encontra um quadro de pronomes de tratamento. Então vejam aí. Com relação ao pronome de tratamento, Vossa Excelência, você pode ter o vocativo Excelentíssimo Senhor ou o vocativo Senhor. Agora, é necessário saber utilizar o vocativo adequado, né, já que eles são determinados de acordo com o cargo que ocupa a pessoa, né, que vai receber o ofício ou o memorando, então eu tenho que saber utilizar. Por exemplo, para o presidente da República, para o presidente do Congresso Nacional e presidente do Supremo Tribunal Federal, o vocativo é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo, né? Então, o uso seria o seguinte: Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Então, eu chamei. Quando eu tenho atenção, Vossa Excelência, né, abriu o processo recentemente. Então, quer dizer, eu uso o vocativo adequado ao cargo que ocupa aquela pessoa que recebe o ofício ou o memorando, né? O vocativo mais utilizado é senhor, né? Muito utilizado na redação empresarial, que não envolve essas autoridades do serviço público, né? Então, o vocativo senhor é utilizado, inclusive, para deputados, por exemplo, né? Então, senhor deputado, Vossa Excelência, né? Está dizendo, e assim por diante, né? Senhor é o vocativo utilizado também para particulares, né? Para pessoa física, né? Senhor fulano de tal, né? Vossa Senhoria, que aí é o pronome de tratamento para particulares, né? Então você tem aí Vossa Senhoria, pronome de tratamento para particulares, e Senhor, vocativo para particulares, né? São esses que nós vamos utilizar com mais frequência, né? Utilizar os pronomes de tratamento requer alguns cuidados, como os que você pode ver aí. Os verbos são flexionados na terceira pessoa sempre, por causa daquilo que eu te disse, né? Apesar de serem utilizados no lugar do tu, o verbo é flexionado na terceira pessoa, como esse exemplo aí que você vê. Vossa Senhoria abriu o processo e não abristes, né? Então dizer Vossa Senhoria abristes o processo estaria errado, né? Porque o verbo ele vai sempre para a terceira pessoa. No seu livro texto, você encontra outros cuidados que devem ser tomados na hora da utilização dos pronomes de tratamento. Nós podemos dizer também que, e isso é muito importante, né, que faça a concordância de gênero com base no sexo da pessoa a quem é dirigido o texto. Então aí tem dois exemplos, né? Para a mulher, Vossa Senhoria será recepcionada no aeroporto. Para o homem, Vossa Senhoria será recepcionado no aeroporto, né? Então são esses cuidados que eu gostaria de dizer, e sempre lembrando que você encontra no livro texto outros cuidados a serem tomados. Gostaria de ressaltar mais alguns pontos com relação ao uso dos pronomes de tratamento. De acordo com a Instrução Normativa número 4, de 1992, não devem ser utilizados os tratamentos listados aí abaixo, né? Que você vê. Digníssimo, por exemplo, não é um pronome de tratamento que deve ser utilizado na redação oficial. Por quê? Porque a dignidade é pressuposta para que se ocupe algum cargo público. Então, digníssimo não deve ser utilizado nos memorandos ou ofícios escritos com base na redação oficial, né? Ilustríssimo também é outro pronome de tratamento que não deve ser utilizado nos ofícios e memorandos oficiais. Porque o tratamento senhor já é suficiente para trazer a formalidade necessária para esses documentos e correspondências, né? Doutor também é outro pronome de tratamento que não deve ser utilizado, porque doutor é um título acadêmico, né? Que deve ser utilizado somente para as pessoas que concluíram um curso universitário de pós-graduação em nível de doutorado. Então, por isso que não deve ser utilizado doutor nos ofícios e memorandos. Além dessas questões, eu gostaria de ressaltar que a pessoa que escreve um ofício ou um memorando pode se posicionar de duas maneiras. Utilizando a primeira pessoa do singular. Então, por exemplo, informo a Vossa Senhoria a abertura do processo, ou utilizando a primeira pessoa do plural. Informamos a Vossa Senhoria a abertura do processo. Então, sobre aquilo que eu disse com relação à impessoalidade, não quer dizer que sempre a escrita tem que ser utilizando a primeira pessoa do plural, informamos, né? Pode-se utilizar a primeira pessoa do singular, informo, porque a impessoalidade está ligada ao fato de que se escreve em nome do poder público. Ok? Então, dito isso, vamos passar para o estudo do ofício, então das partes que compõem o ofício. Vamos ver detalhadamente como elaborar de maneira eficiente e de acordo com a padronização vigente, né? O ofício é uma correspondência interna e externa. Essa é a definição inicial, né? Nós podemos dizer também que o ofício ele trata de assuntos oficiais, conforme assuntos conforme que estão de acordo com ordens legais, né? Então, o ofício pode ser definido assim, correspondência interna e externa, mas que trata de assuntos oficiais. Então, não dá para se fazer um ofício, por exemplo, combinar o aniversário de alguém da repartição pública, né? O assunto deve ser estritamente oficial, deve ser de acordo com ordens legais, né? E a pessoa, o particular, não pode utilizar o ofício, né? O ofício só pode ser utilizado pelo serviço público e também, claro, pelas empresas, né? Privadas, né? Então, mas o cidadão comum não se utiliza do ofício. Ele pode se utilizar sim de outros documentos, né? Como a declaração, a carta, né? Mas o ofício não. Eu trouxe aqui um modelo de ofício para você acompanhar comigo, cada uma das partes. Nós vamos começar pelo timbre. Então, o ofício deve ter o timbre completo. O que significa timbre completo? Deve ter, além de o escudo e as armas, né, deve ter o endereço para correspondência, o telefone, o e-mail, né, o departamento. Deve ter todas as informações necessárias, né, para a localização, para entrar em contato com aquele setor que elaborou o ofício, né? Se você for elaborar um ofício, ou seja, quem elabora um ofício, não pode alterar as informações do timbre, né? Então, nem com relação ao tamanho do timbre, né? Cores, nada disso pode ser alterado, né? Aliás, com relação às cores, recomenda-se que os ofícios e memorandos sejam impressos sempre em preto e branco, né? Sem a utilização de cores. Só imprimir ofícios e memorandos coloridos quando for realmente necessário, quando for necessário destacar num gráfico ou num quadro algumas cores, né? Mas fora isso, imprimir sempre em preto e branco. E a pessoa que elabora o ofício não pode alterar as informações do timbre e nem o tamanho do timbre, né? A outra parte do ofício é aquela que apresenta o tipo do documento, nesse caso ofício, o número do documento, né? No exemplo que eu trouxe, 524, e o setor, a sigla do setor que elaborou esse ofício, né? No caso desse exemplo aqui, é a Secretaria-Geral da Presidência da República. A palavra ofício pode ser abreviada, pode ter OF ponto, né? E número. Certo? Você tem aqui uma distância de aproximadamente 5 centímetros para o início dessa informação com relação ao tipo, o número e a sigla do setor que elaborou o ofício. Em seguida, você pode ver aqui o nome da cidade e a data. Nesse caso aqui, Brasília, 15 de março de 2008. É interessante dizer, com relação a esse ponto, que não se deve abreviar o nome de cidades. Além disso, não se usar o zero antes do dia, né? Por exemplo, Aqui é 15 de março, mas se fosse 5 de março, não utilizar o zero antes do 5, né? Outra coisa, o nome dos meses vão sempre em minúsculo, a não ser que esteja no início de uma frase, claro, e terminar com um ponto, né? Então, o nome da localidade e a data termina com um ponto, ok? Em seguida, do lado esquerdo, o destinatário. Então, nessa parte do ofício, deve aparecer o nome do destinatário, o cargo que ele ocupa e o endereço. No caso desse exemplo que eu trouxe para vocês, ao senhor deputado fulano de tal, Câmara dos Deputados, e aí o endereço. Nessa parte, o nome do destinatário, o endereço e o cargo que ele ocupa, né? Logo abaixo, o assunto. O que é o assunto do ofício? É o resumo do teor do documento. Então, no campo assunto, deve ter o teor do documento. E é interessante escrever com o mínimo de palavras possíveis, né? No caso do exemplo que eu trouxe para vocês, é demarcação de terras indígenas. É o assunto deste ofício. Duas linhas abaixo, você encontra aí o vocativo. Então veja que o vocativo aqui está adequado, né? Conforme nós vimos naquele quadro que eu mostrei anteriormente, o vocativo a ser utilizado para deputado é senhor, né? Então o vocativo ali está adequado, senhor deputado. Então, eu tenho que utilizar o vocativo de acordo com o cargo que ocupa o destinatário do ofício. O vocativo deve ser terminado com vírgula, então não com dois pontos, certo? Com vírgula. Ele deve possuir um alinhamento igual com os parágrafos, como você pode ver aqui, um alinhamento com o parágrafo e terminar com vírgula. Certo? Com relação ao vocativo, eu gostaria de dizer ainda que não deve ser utilizado ou não devem ser utilizados os vocativos prezado, caro, estimado, caríssimo, né? No ofício não deve ser utilizado, né? Não devem ser utilizados esses vocativos. Como nós vamos ver na aula seguinte, eles podem ser utilizados nas cartas, né? Nos memorandos empresariais, mas não nos ofícios e memorandos oficiais. Por quê? Deve-se observar aquela lista de pronomes de tratamento e de vocativos que eu apresentei agora há pouco a você. Com relação ao texto do ofício, eu gostaria de dizer, de chamar a atenção para as margens, né? 3 centímetros à esquerda e 1,5 cm à direita. É importante ressaltar que cada ideia deve vir em um parágrafo. Então, evitar parágrafos longos, né, que atrapalhem a compreensão daquilo que se quer dizer. Ainda com relação ao texto, eu gostaria de relembrar o que eu disse anteriormente, com relação aos clichês. Não iniciar o texto do ofício com clichês, né? Venho por meio deste informar que, né? Então, quer dizer, não utilizar esse clichê, venho por meio deste, né? Ou venho por meio deste ofício, né? Não utilizar os clichês. Já começar direto ao ponto, né? Se o objetivo é informar, então informo que, ou informo a Vossa Senhoria, né? Certo? Então aqui você pode ver a utilização do vocativo, senhor deputado, e a utilização do pronome de tratamento. Aqui, informo Vossa Excelência de que as medidas mencionadas e assim por diante. Então o vocativo é utilizado para chamar. E no texto eu vou utilizar o pronome de tratamento, adequada ao cargo que ocupa o destinatário do ofício que estou elaborando. Ok? Com relação ao fecho, a parte final do ofício, há somente duas formas, de acordo com o manual de redação da Presidência da República, de se fechar, né, um ofício ou um memorando. Há somente duas formas: respeitosamente ou atenciosamente. No caso do exemplo aqui que eu trouxe para você, é respeitosamente. Por que respeitosamente? Respeitosamente deve ser utilizado para autoridades que ocupam um cargo hierárquico superior àquele da pessoa que está elaborando o ofício. Então, aqui, neste caso, como se tratava de um ofício elaborado para um deputado, elaborado por um secretário para o deputado, foi utilizado respeitosamente. Então, respeitosamente deve ser utilizado para autoridades que ocupam um nível hierárquico superior. Deve ser utilizado também para o presidente da República. E atenciosamente deve ser utilizado para autoridades que ocupam um cargo hierárquico equivalente ao de quem está fazendo o ofício ou inferior. Então, são essas duas formas, né? Atenciosamente ou respeitosamente. Além disso, eu gostaria de chamar a atenção com relação à identificação de quem assina o ofício, né? Nesse caso aqui, o fulano de tal. Vejam que não tem um traço para assinatura. Então, a assinatura deve vir logo acima do nome da pessoa que assinou, sem o traço para assinatura. E abaixo do nome da pessoa que assinou, o cargo, né? Então, o cargo da pessoa vem na linha de baixo, sempre. Ok? Com relação à identificação de quem assina, eu gostaria de ressaltar que a assinatura de um ofício, ela nunca deve ficar em uma página isolada. Imagino o que pode acontecer, né? Pode acontecer uma fraude ou algo do tipo. Então, se o ofício tiver mais de duas folhas, as folhas têm que ser numeradas e a assinatura não pode ficar numa folha isolada. É recomendável, inclusive, que se você colocar o último parágrafo do ofício na folha seguinte, para que a assinatura não fique numa folha isolada. Então, isso é importante lembrar, né? Nunca deixar a assinatura numa folha isolada. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o memorando, que é uma outra correspondência oficial muito utilizada também no meio empresarial. Nós vamos ver nessa aula o memorando oficial e na aula seguinte as diferenças entre o memorando empresarial para o memorando oficial. Então, com relação ao memorando oficial, ele é uma forma de comunicação interna, então, que é utilizada entre os setores de uma repartição pública. A característica do memorando é a sua agilidade. É claro que, por causa disso, o memorando já está sendo muito substituído pelo correio eletrônico. Nós vamos ver na próxima aula como elaborar adequadamente um correio eletrônico, né? Uma mensagem eletrônica, né? A utilização do memorando é para assuntos administrativos, então aqueles assuntos que dizem respeito ao bom andamento do trabalho realizado no setor, e o memorando oficial segue o modelo do padrão ofício. Mas eu trouxe aqui para você um modelo de memorando que você tem no seu livro-texto. Nós podemos dizer que há três diferenças entre o memorando oficial e o ofício. A primeira diferença: o memorando oficial não precisa ter o nome da cidade. Então vejam aqui que não tem o nome da cidade, né? Nós vimos no ofício que que o nome da cidade estaria aqui, né? Mas como se trata de um memorando, não preciso colocar o nome da cidade, porque ele é uma comunicação interna, né? Então, memorando possui essa parte sem o nome da cidade, mas escrito somente dessa forma, em 2 de abril de 2007, né? O exemplo que eu trouxe aqui. Em, e aí a data, né? Termina com um ponto também. Você pode ver que com relação ao timbre, né, é a mesma coisa em relação ao ofício. Aqui do lado esquerdo, o tipo do documento, memorando, né? O número do documento, o setor. Então, quer dizer, da mesma forma que o ofício. Agora, uma outra diferença. O destinatário do memorando é mencionado pelo cargo que ele ocupa. Neste exemplo que eu trouxe, ao senhor chefe do departamento de administração. Não é necessário ter um endereço, já que se trata de uma comunicação interna, né? E além disso, a terceira diferença é que o memorando não tem o vocativo. Então veja, eu não utilizo o vocativo no memorando oficial. Fora isso, as outras partes são idênticas à do ofício, né? Inclusive o fecho e a identificação de quem assina o memorando. Ok? Agora, é importante dizer que se o memorando for feito ou for para uma empresa filial, no caso da redação empresarial, né? Se o memorando for enviado para uma empresa filial, né? Enviado pela matriz para uma empresa filial, aí sim eu vou poder colocar o nome da localidade e a data, né? Porque se trata de uma comunicação trocada entre matriz e filial. Isso na redação empresarial, né? Nós vamos falar sobre isso na aula seguinte. Ok? Então, memorando trocado entre matriz e filial localizadas em cidades diferentes, eu vou colocar o nome da cidade, né? Então, para terminar, eu gostaria de indicar um site que é o site do Manual da Presidência da República. Você pode ter acesso ao conteúdo integral do manual neste site aí. Inclusive, você pode copiar para o seu computador. Ok? Fica a indicação do site para você pesquisar. Continue firme, seja perseverante. Eu espero que você leia o material e faça as atividades. Se você tiver dúvidas, entre em contato com o seu tutor. Eu estarei à disposição. Então, persevere, não se esqueça que a vitória pertence ao mais perseverante. Siga em frente, um abraço, bons estudos e até a próxima aula.